Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Cruz de Cedro. Capítulo 1. O cedro secular das virgens florestas brasileiras toma proporções gigantescas e pouco inferiores à peroba, quer na sua circunferência, quer na sua altura majestosa. O cedro brasileiro tem a propriedade de brotar facilmente, e por isso, é a madeira mais comumente preferida para cruzes. Os ramos que brotam e crescem do tronco da cruz formam em bem breve uma umbela silvestre, que a cobre com sua verde folhagem, como que preservando-a dos ardores do sol. Nem a pitoresca estrada que atravessava como uma longa serpente a pequena mas íngreme Serra do Baté e que atualmente serve de comunicação em Netra Villages. Rock e a freguesia da Araçariguama, nem a Anti-Rior, que seguia pela rua de Santa Quiteria, era o caminho trilhado entre esses dois pontos. Quando essa vila fazia parte daquela freguesia com o nome de bairro de Carembei. Nesse tempo a estrada se deslizava à direita e algumas braças retirada da rua de Santa Iteria por uma montanha hoje coberta de verde grama, onde ainda hoje se vêem os vestígios do seu antigo leito. Pouco adiante do límpido Carembei, nas fraldas dessa montanha de que falamos e à beira da antiga estrada abandonada quase há meio século, se erguia colossal e majestosa uma cruz de cedro cujos espessos queixos cobriam os seus braços como um dossel de verdura. Santovoinha aí os via nos belos dias de nossa infância, que tão rápidos correram. Uma secreta atração nos levava para junto da cruz de cedro, aí nos entrelinhamos com nossos irmãos sem nos lembrarmos sequer que a reabranda clova cobria como um tapete de verdudo os mistérios vivinho fato rio perdido nas cem pregas do vestido de um século. Muitas vezes, em nossa adolescência, quando o passado era uma rosa em agraço, quando o presente se adornava com o perfume do jasmim, quando a espirrança e o futuro nos sorriam lisonjeiros, quando o nosso coração se abria às primeiras impressões do amor, nossos passos se dirigiam ainda para a cruz de cedro, e aí passávamos horas inteiras engolfado em vago e delicioso cismar. Assentado sobre a relva nascente, a cabeça retada das da tronco da cruz e os olhos meio fechados, víamos sumirem-se os últimos raios do Dutleia por trás dessa cadeia de montanhas que circunda a vila, como uma muralha de verdura dura que ali colocara a mão da natureza. Ouviam-nos como langúcio espiro de amor melancholico, sussurro do plácido Carembei, que serpenteava quase aos nossos pés. No perfume das flores do prado, que a brisa nos transmite, sentíamos o encanto de um beijo ardente colhia furzo nos larvas de jubileu da virgem abrasrasá de amor. No gorjeio dos lindos pássaros que esvoaçavam de flor em flor, ouvíamos os tímidos suspiros da bela amante que entrevíamos em nós e nossos sonhos dourados. Depois, lá sobre as finas areias do sereno Carembei, se desenhava uma visão de formas vagas e duvidosas. Pouco a pouco suas formas indecisas se tornavam mais distintas, seus cabelos formados dos argentes e fios da linfa cristalina tomavam a negra e lui. Troza da jaboticaba e caíam longos e ungos e ombrucros de cedro nove, as elegantes espáduas, seus olhos também bem negros e penetrantes como os da águia, ora se umedecianã de mágica ternura, o ora desferiam relâmpagos de amor suas, faces morenas, de um oval perfeito, radiavam de beleza seductora, nos lábios de cereja pairava um angélico sorriso, um vestido de nuvens diafanas e transparentes mal ocultava nas suas dobras voluptuosas os delicados contornos de um corpinho de silfide. Seus pés e os de criança resvalavam a furto pelo tapete verjante de macia relva. Mais próxima, ela se precipitava em nossos braços, tremula e ofegante. Sentíamos palpitar veemente do seu coração virginal que batia de encontro ao nosso pito. Um beijo tremulo e ardente confundiu as nossas almas em um doce esse. Mas é o servo nas cândidas asas do anjo da Ionino Seiniceia. E hoje, como cego e melancholico bardo de Selma, vacilando entre as ruínas do passado, nossos pés resvalam de abismo em abismo. Assentado à borda das torrentes que se precipitam das montanhas em voltas, em um turbilhão de argênteos flocos e que lavam deslizar-se docemente na planura da campina ornada de flores. Com a nossa alma opressa de pesares e de angústias pranteamos lágrimas de sangue, porque a tristeza do nosso coração secou e exauriu a outra fonte de lágrimas, quatro embora tantas vezes de joelhos, e a face em terras imploremos. Um céu de bronze não nos coricede sequer essa com essa consolação melancholicá, e nos faz sentir com o filósofo cristão. A ilustre vítima da fortaleza de Spielberg. Que a desgraça de não chorar é maior nas grandes dores.